E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, bora continuar então o nosso estudo aqui do Decreto 6.029, esmiuçando as regrinhas que tratam do sistema de gestão de ética pública. Reparou que aqui a matéria está tranquila, né? Não tem muito segredo. É um tópico que a leitura do decreto, a gente fala lei de forma ampla, né? A leitura do decreto é fundamental, mas nós temos que esquematizar alguns pontos, ficar atento nesse detalhe, naquele detalhe, esse bizuzinho aqui. Porque muitas vezes a questão, a pegadinha, vem bem nessa parte. Então, para isso, vamos continuar aí o nosso estudo, tratando aqui do sistema de gestão de ética. A gente falou de bastante coisa já, nós vimos aí nas últimas partes, falando da competência da comissão de ética, da comissão de ética pública, da rede de ética e tal. Vamos continuar, então, o nosso estudo aqui. Já sabem, vamos anotar aí os resuminhos, deixar tudo montadinho para chegar em prova com o machado bem afiado. Bora lá! Vamos falar agora, então, continuar falando, na verdade, desses trabalhos aí que é feito pelas comissões de ética. Olha só o que o decreto nos determina. O decreto diz que aqueles trabalhos da CEP, que é a Comissão de Ética Pública, e também das demais comissões, aquelas comissões de ética que são formadas nos órgãos, nas entidades, blá blá blá. Esses trabalhos, primeiro, devem observar o princípio da celeridade. Então, eles devem ser feitos com celeridade. Ou seja, não é para ficar passo de tartaruga. Vão trabalhar rápido, bonitinho, fazer as coisas de maneira célere. E ele também é regido por alguns princípios. Embora a celeridade também seja um princípio ali na Constituição Federal, ele fala, né, tem que observar a celeridade e também alguns princípios. Olha só, primeiro, primeira coisa, proteção, à honra, proteção à honra, opa, peraí, proteção à honra, e a imagem do investigado. Ô louco, professor, o cara está sendo investigado e a gente vai ter que proteger aí a honra, a imagem desse cabra safado, sem vergonha, malandro, vagabundo? Não, calma aí, ele não é culpado, condenado, ele está sendo investigado. E nós sabemos que uma simples acusação, às vezes até mesmo pelo fato de estar sendo investigado, às vezes o pessoal fala, ah, sendo investigado, tal. Poxa, já é quase uma sentença condenatória perante a opinião popular, a opinião aí privada. Então a gente tem que tomar cuidado, sabe? Tipo assim, olha, tá investigando, mas vamos tomar aqui algumas cautelas, porque tá sendo investigado. Ele não é culpado ainda. Não significa que ele fez algo. Princípio da presunção da inocência. Então tem que prezar por isso. Iremos também aí observar o princípio da proteção. Da proteção da identidade do denunciante princípio de proteção da identidade do denunciante, porque sabe como funciona. X9 acorda com a boca cheia de formiga. É, o dedo duro, X9, se ele quiser ali, ele não vai ser identificado, não. Para quê? Ué, para não matar ele, né, cara? Só que tem um detalhe. A identidade dele será então reservada? A identidade dele será reservada se ele desejar, se o denunciante desejar. Se a pessoa que denunciou, caramba, se ele, a pessoa que denunciou, assim o desejar. Por quê? Porque às vezes ele quer ser identificado. Ele fala assim: não, não, não. Coloca aí que fui eu. Eu quero que ele saiba que fui eu que fiz isso. É, eu quero. Pô, aí a pessoa tem alguma mágoa, né? Que foi ali mal resolvida, tal, alguma coisa. Fui eu. Ó, tá aí, ó. Toma. Então, né? Às vezes ele quer, ué, mas se vai ficar reservada a identidade do denunciante se ele assim o desejar. Olha, cuidado. Cuidado que essa parada é de denúncia. Representação varia muito dependendo do diploma legal que nós estamos olhando. Vou dar alguns exemplos aqui. Você pega 8.112. Ah, tem jurisprudência que permite o PAD de forma anônima se tiver investigação prévia. Você pega a Lei 8.429, a Lei 8.429 de improbidade. Ah, ela fala que cabe a representação, mas tem que estar identificado, qualificado o denunciante, aquele que está representando. Aqui, então, você reparou que tem algumas mudanças? Por isso que é importante o bizu. Para quando estiver aí próximo à prova, você dá aquela papirada e consiga identificar e responder conforme anunciado. Beleza? Beleza. Mais um detalhe. Também deve ser observado aí o princípio de independência e imparcialidade. Tô meio analfabeto hoje, mas calma aí que tá resolvendo. Imparcialidade dos seus membros. Seguinte. Os membros da comissão, eles têm que ter uma independência para atuar. Eles vão atuar da maneira que eles acharem adequada, claro, observando as disposições legais do decreto tal. Contudo, eles também têm que ter uma imparcialidade. Ou seja, eu que sou um membro da comissão, eu tenho uma liberdade ali para atuar dentro das regras e também uma imparcialidade. Claro, eu não posso, tipo, estar lá julgando meu pai, meu irmão, porque aí eu não estarei imparcial. Olha, copiou, colou para a prova. Um mel, isso aqui. Uma parte que poderia caber pegadinha. Ah, nessa parada aqui do reservado. O banco pode falar assim, ó, que sempre será reservada a identidade do denunciante. Não, sempre não, se ele desejar. Ou pode falar para você que não pode ser feita, tem que estar sempre identificado, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Coisa boba, coisa simples que num mel você resolve. Show de bola? Bate o print. Vai lá, bate o print que nós vamos trocar de tela. Bem tranquilo aqui, né? Só esquematizando, deixando o decreto bonito, o resumo completo, coisa linda para o nosso estudo. Tá. Próxima parte agora aqui do nosso decreto, ó. Ele também estabelece quem são as pessoas que podem provocar a atuação. Que podem provocar a atuação da CEP, da Comissão de Ética Pública, e também das comissões de ética, das demais comissões de ética. Mas provocar para quê, Thales? É chegar e falar, ei, seus bundão, tal, e sair correndo? Não, não. Provocar é para que seja feita apuração de infração ética. Para fins de apurar infração ética. Beleza? Beleza. Vamos ver então quem pode. Olha, essa parte que cai bem em prova, tá? Eles gostam bastante de perguntar isso aqui. E aqui nós temos uma coisa bem ampla. Olha só o que o decreto determina. Depois eu vou te falando aqui onde pode vir algumas pegadinhas em prova. Isso aqui pode ser feito por qualquer cidadão, por qualquer cidadão, por qualquer agente público, qualquer cidadão, por qualquer agente público, por qualquer pessoa jurídica de direito privado. Por qualquer pessoa jurídica de direito privado, por qualquer associação ou também por qualquer entidade de classe. Muito bem. Primeira parte, então. Dá para reparar que ele joga aqui de forma bem ampla, mas não totalmente ampla. Para provocar a atuação da CEP, basta ser uma pessoa? Não, né? Ele exige que seja cidadão. Ele exige, então, que seja cidadão. E depois os demais aqui, ele coloca aí de forma bem tranquila. Agente público? Pô, agente público é cidadão, né? Como que o cara virou agente público sem estar em gozo dos seus direitos políticos? Segundo, pessoas jurídicas, ó. Pode ser uma pessoa jurídica de direito privado, pode ser uma associação, pode ser uma entidade de classe. Em prova, se vier uma pegadinha aqui, a banca vai simplesmente tentar excluir alguém. Se for uma questão errada, ela vai tentar excluir alguém. Ela vai falar assim: ah, entidade de classe não. Associação não. Ela vai vir aí com bobeira. Ah, agente público não pode, hein? Bobeira, coisa boba, entendeu? Só que na hora da prova, sabe como é? A gente olha, dá a coçada nos piolhos ali, fala. Então, essa galera toda aqui pode provocar atuação da Comissão de Ética Pública e das demais comissões de ética para fins de apurar infração ética. Beleza? Bate o print. Bate o print aí, que nós vamos já trocar de tela. 2 segundinhos. Pronto? Pronto, querido professor. Tá. Vem agora ver comigo uma parte bem importante aqui, ó. O decreto determina quem é considerado agente público. Lembrando, aqui para fins do decreto, para fins de apuração de conduta ética tal. E olha, vou te dar um bizu, tá? A gente vai esmiuçar bem, mas vou te dar um bizu. Sentido amplo, beleza? A gente fala aqui de agente público, ele dá uma tratada em sentido amplo, mas vamos ver os detalhezinhos que essa parte também faz sucesso em prova. Vem cá. Quando a gente fala agente público, olha, agente público, depois a gente vai bater o conceito do decreto também. É aquele que presta para aquelas entidades que nós estudamos aqui, que são abrangidas pelo decreto, que presta serviços de natureza permanente. Que presta serviços de natureza permanente. Pode ser de natureza temporário. Permanente seria tipo concursado. Vou dar um exemplo aqui. De maneira temporária, de maneira excepcional ou mesmo de maneira eventual. O que nós identificamos? Que o decreto não quis restringir, não. Ele quis ampliar as pessoas que são por ele abrangidas. Lembrando que eles estão prestando esses serviços aqui dessa forma, permanente, temporária, tal, para a administração pública federal. Esse decreto é dirigido para a administração pública federal direta e também indireta. Beleza? Beleza. Detalhezinhos. Detalhezinhos. Olha só, isso aqui abrange o exercício dessa atribuição, igual o decreto determina, por força de lei, por força de um contrato, vou colocar na ordem que está no decreto, ó, de lei, de um contrato ou de um ato, ou seja, ele pode ter sido investido, pode ter sido contratado, não importa, ele coloca aqui de forma ampla, ok? Ok. E olha outro detalhe importante. Aqui vem pegadinha em prova. Ainda que sem remuneração. Ainda que sem remuneração. Ou seja, a pessoa precisa ser remunerada, exercer uma atividade remunerada para ser abrangida aqui pelo decreto? Não, não. Às vezes ele está prestando aquela função pública só na base do amor, sem dinheiro. Opa, tá sujeito, não é porque está fazendo na base do amor que ele faz o que ele bem quiser. Então, mesmo que não seja remunerado, é considerado agente público para fins aqui do decreto, beleza? Cuidado, hein? A banca pode tentar jogar ali, é muito comum, inclusive, uma pegadinha falando: ah, desde que exerça a função de forma remunerada. Mentira, não precisa. Olha só, um outro detalhezinho agora. Determina também o decreto que o ato de posse, determina também o decreto que o ato de posse de investidura, o mesmo ato de celebração de contrato de trabalho. Então, quando a pessoa vai lá ser investida, vai tomar posse, vai celebrar esse contrato de trabalho com a administração pública, ao fazer isso, ele tem que fazer também a prestação. Você vê que legal isso aqui, que isso aqui vai ter uso na sua prática, tá? Na sua vida, depois de aprovada, aprovada. Nós teremos a prestação de compromisso, a prestação de compromisso solene, de que ele vai acatar, então de acatamento, e também de observância às regras aqui do decreto, do respectivo código de ética. Então, ele vai ter que fazer o quê? A prestação de compromisso. Ah, então eu não tenho escolha? Até um aluno perguntou uma vez para mim, né? Falou, professor, esse código de ética aí e tal, e se, por exemplo, eu tomar posse lá e falar assim, não, eu não quero, porque ele tem que aderir ao código de ética, você vê quando 71 fala, né? Aderir e falar, ah, mas e se eu não quiser? Eu falo, não, eu não quero saber disso aí. Cara, não tem querer. Porque quando você vai tomar posse, você também já presta o compromisso, se for aqui, claro, trabalhar para uma dessas entidades, já presta o compromisso solene, vai lá, coloca a mão no coração e fala, prometo observar e tal. Não, tô brincando, não é desse jeito, né? Você vai lá e assina. Nesse caso, ele presta o compromisso solene de que vai observar essas regras aqui. Beleza? Beleza. Pode bater o print aí. Pode bater o print. Nós já vamos trocar aí de tela. Beleza? Beleza, professor. Então tá. Tudo bonito? Então vamos para o próximo ponto. Olha só. Quando a gente fala do processo de apuração, que processo, Thales? É o processo aqui para apurar uma infração ética. Esse processo de apuração, como funciona? Primeiro detalhe, esse processo aqui que nós estamos analisando, para apurar então uma infração ética, eu vou fazer uma pergunta para você: como que ele é instaurado? A gente viu que tem aquelas pessoas que podem então solicitar aí, provocar a atuação da comissão de ética para fins de apurar a infração ética, tá? Mas ele inicia somente mediante pedido daquelas pessoas? Ou pode ser feito de ofício pela administração? Ah! Pode ser feito de ofício também pela administração. O que significa? Não, ninguém pediu. Ninguém pediu para dar início. Beleza. A própria administração pública toma a iniciativa e começa a apurar a infração ética. Beleza? Então não é apenas mediante requerimento. Pode também de ofício. Vamos anotar isso. Essa apuração. Então, pode ser feita então a instauração mediante de ofício, quando ela mesma toma a iniciativa. Ou ele também pode ser instaurado mediante denúncia. Beleza? Ênfase aí na parte que fala de ofício. Deixa eu escrever de novo essa denúncia que ficou feio. E o toque tocou aí o sentido da aranha. Pronto. Ficou a mesma bosta, professor. Não, fica quieto. Deixa eu continuar do meu jeito aqui, ó. Vamos lá. Vamos para a próxima parte ainda falando desse processo de instauração. Olha só. O investigado será notificado. A pessoa que está sendo investigada, então, né, de ter cometido ali uma infração ética tal, o investigado será notificado. Falar para ele, falou, ó, fi, tua batata tá assando, hein? Tua casinha tá caindo, seu cachorro. Fez coisa errada tal. Então, mas ele é notificado para quê, professor? O investigado é notificado para fazer a sua manifestação, para se manifestar acerca daquilo que ele está sendo acusado. Aí ele vai apresentar uma manifestação escrita, e agora vem a coisa que todo concurseiro adora, que é o que dá energia no nosso estudo, que nós amamos muito, que é prazo, nossa, a gente tem tipo 1 bilhão de prazos para decorar. Então, beleza, agora você tem 1 bilhão e 1, tá? Por quê? Porque faz parte. Por isso tem que dar aquela revisadinha. Então, ele tem o prazo aí para apresentar a sua manifestação escrita em 10 dias. Sendo que o decreto permite, sendo que o decreto diz expressamente que ele pode. É permitido então a ele produzir prova documental. Ou seja, prova documental, documentos, pode ou não pode? Pode, claro que pode. Ele pode, sim. Ele pode. Coisa boba. De novo, o banco fala, ai, não pode prova documental. Ele vai apresentar aí sua defesa, mas não poderá produzir prova. Ah, bobeira também. Coisa besta, né? Se liga no prazo, tá? Mas tem muito prazo, Thales. Eu sei, por isso que nós estamos aqui esquematizando. Para na hora da prova, não. Na hora da prova, não. Na hora da prova, você não pode consultar os seus resumos. No dia da prova, um pouco antes da prova, no sábado antes da prova. Aí está aquela papirada bonita, no dia da prova não. Ah, o professor está dizendo a colada, não estou não. Imagina, na aula de ética o professor disse dar colar em concurso. Eu não estou falando sério, viu? Eu não estou zoando, não, estou falando sério, é crime, é treta e tem que queimar no fogo do inferno quem trapaceia em concurso público. Então não, estou falando sério agora. Eu estou rindo porque eu sou bobo, tá? Mas eu estou falando sério. Você vai levar isso aqui para o dia da prova, um pouco antes da prova, você dá aquela papirada, pá, 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 aquela olhadinha nos prazos e aí o negócio fica quente na cabeça, entendeu? Você vai ver o prazo lá, você mata, não tem segredo, porque a gente tem muito prazo mesmo. E é difícil chegar na hora da prova decorar tudo, né? Então, a gente tem que dar essa papirada antes, para ele estar tá fresco na cabeça, você resolve de boa. Porque questão de prazo é foda, mas faz parte. Vamos lá, vamos lá. Pode bater o print aí, que eu vou trocar aí de tela. Mas ainda estaremos falando do processo de apuração, ok? Ok. Seguindo ainda o processo de apuração, olha só. Decreto determina que as comissões de ética. O decreto determina que as comissões de ética elas podem, que a comissão de ética elas podem requisitar documentos. Elas podem requisitar documentos, elas podem promover diligências. Elas podem requisitar documentos, promover diligências e também solicitar parecer. Elas podem fazer tudo isso aí, beleza? Pode requisitar documento de uma repartição, tal? Pode promover diligência para apurar algo, pode solicitar parecer, tudo beleza. Mas olha só um detalhe. Imagina que ali o investigado, ele foi então notificado para se manifestar por escrito em, deixa eu ver o resumo aqui. Ah, 10 dias, beleza. Aí ele foi lá, apresentou a manifestação por escrito dele, beleza. E a gente está vendo que a administração pública ela pode promover aí algumas atitudes para instruir o processo, produzir mais provas. Ela pode requisitar documentos, promover diligência, tal. Imagina que o cara se manifestou, a administração pública pede um documento e esse documento é juntado no processo, por exemplo, depois que ele se manifestou. Olha, não é óbvio que ele pode fazer o quê? Se manifestar de novo sobre coisas novas. Vamos anotar. Vamos anotar. Ó, quando a comissão juntar novos elementos, quando a comissão juntar novos elementos, a gente sabe que o investigado, deixa eu colocar de outra cor aqui, o investigado pode se manifestar? Pode. E qual que é o prazo que ele tem para se manifestar mesmo? 10 dias. Ele pode se manifestar em 10 dias. Mesmo prazinho de antes, beleza? Decorou um, tá decorado o outro. Faz sentido? Faz sentido, né, Thales? A gente viu então que ele tem ali o prazo para se manifestar de 10 dias. Se por acaso juntaram algo novo, opa, ele pode se manifestar acerca daquele novo elemento no mesmo prazo. O mesmo prazinho de 10 dias. Faz bastante sentido, né? Outro ponto interessante. Lembra que a gente viu que um dos princípios que regem aqui tal essa apuração, essa atuação das comissões de ética, é nós zelarmos pela proteção à honra e à imagem do investigado. Legal. E como nós vamos fazer isso? Simples. Enquanto ele está sendo investigado, isso aqui tramita, entre aspas, em sigilo. É que não é sigilo o termo que a gente utiliza, é o termo reservado. Então, uma maneira de nós protegermos a honra, a imagem da pessoa que está sendo investigada, porque às vezes a pessoa é inocente. Ela está sendo investigada, mas ela é inocente. Aí imagina, ela está sendo investigada e todo mundo sabe falar: ah, olha lá, ó, é vagabundo, nariz empinado, paga de certinho, olha lá, tranqueira. Cara, e depois é concluído que ele é inocente. Já foi queimado o filme dele. Já foi queimado o filme. Você fala: é. De certo é porque comprou alguém e tal. Já era, já queimou o filme dele. Então o decreto determina o seguinte: que nesse caso, a gente tem aqui a atuação da comissão, e na apuração, então, aqui, no decorrer desse processo de apuração, até a conclusão dele, até a conclusão deste processo de apuração, ele terá a chamada chancela de reservado. Ou seja, não é para qualquer curiosão ir lá fuçar e ver o que está acontecendo. Beleza? Beleza, professor. Tem mais alguns dispositivos que a gente vai dar uma analisada na hora que formos aqui fazer a leitura do texto legal, do texto do decreto. Mas pode bater o print aí. Pode bater o print aí. Beleza? Então tá. Nós vimos aqui algumas das regras que tratam da forma como esse processo de apuração vai se desenrolar. Nós vimos que ele pode ser instaurado de ofício. Nós temos alguns princípios ali. A parte também bem importante que é cobrado, que, cara, examinador, quando ele está com o chamado, tem um termo em latim que chama animus fudendi. Aí, quando o examinador está com animus fudendi, que é um termo em latim, tá? Existe mesmo. Né? Eu acho que existe. Quando ele está com esse animus, né? Ele faz o quê? Prazo? Prazo! Vai, copia, cola, joga o prazo e picas para todos. Então, a gente tem que ter sabe, essa manha também. Ele colocou lá, qual que é o prazo para o investigado se manifestar? 10 dias. Ah, e se juntou algo novo? Ué, 10 dias para manifestar sobre aquele algo novo. Eu estou destacando os pontos principais, mas você vai sacar que a banca faz assim, ó, copia, cola e joga parada toda lá. Por isso, você vai conciliar a leitura do decreto com os resuminhos. Beleza? Beleza, professor. Então, a gente viu um pouquinho mais essa parte do processo de apuração. Vamos aqui dar uma respiradinha e no próximo vídeo a gente continua, porque não acabou o estudo do decreto nananina, não. Então nós vamos continuar no próximo vídeo, só para a gente fazer o cortezinho para dar uma respirada e continuar com tudo. Valeu? Grande abraço, até já já.